Não há outro como o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Deus. Aleluia. Você pode se assentar por um instante? Nós estamos muito felizes por esse tempo que estamos vivendo como igreja, celebrando o Natal, essas celebrações especiais, canções especiais. E nós entendemos que o Natal é um tempo em que as pessoas se sentem mais emotivas, com muitas memórias, e a gente decidiu lançar uma campanha chamada Traz Mais Um. Uma campanha para você poder convidar pessoas para estarem aqui com a gente, recebendo dessa mensagem de esperança. Nós preparamos um cartão, na frente tem escrito o que você fará domingo, e atrás um convite, um espaço para você escrever uma mensagem para alguém que você gostaria que estivesse aqui na igreja com a gente. Tem os nossos horários e o nosso endereço. Nós preparamos vários cartões, então você pode pegar quantos você quiser ali na saída junto com o time de acolhimento. E a gente prepara um vídeo para te desafiar a participar dessa campanha. Então assiste esse vídeo.
O amor de Jesus não foi feito para ficar guardado apenas com a gente, mas para ser compartilhado com o máximo de pessoas possível. Então eu quero te convidar a fazer parte da campanha Traz Mais Um. Quer saber como? Vem comigo.
Convide alguém que seja próximo a você para estar com a gente nas nossas celebrações. Chame a pessoa para um café, por exemplo, escreva um cartão caprichado e faça o convite. Você pode fazer um presente, uma comida ou qualquer coisa bem legal. Acrescente o nosso cartão da campanha, Traz Mais Um, e faça o convite.
Separe um tempo de oração, pegue um presente bem legal, faça um convite muito legal para trazer uma pessoa para a nossa igreja. Nós queremos espalhar o amor de Jesus e você faz parte disso. Então não se esqueça, Traz Mais Um, e eu já vou chamar aqui, ó.
Amém. Traz Mais Um, faça parte dessa campanha. Não vá embora sem pegar vários cartões desse lá na saída e você estar com a gente nesse movimento de mais pessoas ouvindo a respeito de Jesus e de quem Ele é. Amém? Muito bom dia. É uma alegria poder celebrar a Jesus com você. Se você está nos visitando, você é muito bem-vindo. Meu nome é Fábio. Eu tenho o privilégio de servir aqui na igreja como auxiliando o pastor Gilberto como um dos pastores aqui, e aqui no Campo Sul, e você é muito bem-vindo, e é um prazer ter você aqui. Nós estamos numa série de Natal, e o nome da série é Cartas de Natal. No domingo passado, o tema foi Carta de Fé, e hoje é Carta de Esperança. Quando a gente ouve a palavra esperança, e ela tem ligação, claro, com a questão da espera, é uma reação natural a gente ouvir a palavra e se lembrar de espera. Mas como a Julie falou aqui na ministração dela, a esperança, ela vai além da espera, ela está relacionada à expectativa de coisas que virão. E quando a gente pensa em esperança, em espera, é sempre muito difícil, né? Porque esperar é difícil. Esperar na fila de um banco, esperar um trânsito que está parado, esperar um atendente do call center, são coisas que vão mexendo com a gente, vão nos desestabilizando, né? Mas quando eu estava orando pela celebração de hoje e buscando em Deus o que Ele gostaria de compartilhar com a gente, Deus trouxe ao meu coração o começo do livro de Apocalipse, quando João tem uma visão na ilha de Patmos e Jesus se revela a ele, e através de um movimento do Espírito Santo, ele é direcionado a escrever uma carta às sete igrejas. E aí nasce o livro de Apocalipse. E no capítulo 1, no verso 8, quando Jesus está se reapresentando a João, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração, se apresentar a Jesus, colocar a sua expectativa em Jesus. Diga: Jesus, fala comigo nessa manhã. Deus, o Senhor nos conhece de perto. O Senhor sabe quem somos, como estamos, a forma com que a gente chega aqui nessa manhã. E nós estamos aqui como igreja, reunidos no teu nome, essa é a sua palavra. Fala com a gente, Jesus, ministra o nosso coração. Nos alimenta, nos alcança, nos renova, nos ensina. Espírito Santo, o Senhor é livre, flua em liberdade aqui, Deus, ministrando a gente, falando com a gente, no nome de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Eu trabalho no Banco do Brasil, e logo que eu entrei no banco, eu tive o privilégio de ficar alguns meses na agência, 3 meses. E um dia eu estava na agência, e chegou algumas pessoas pegaram a senha, e de repente o rapaz que estava atendendo do meu lado chamou a senha. Ninguém apareceu. Ele esperou mais um pouquinho, chamou de novo, ninguém apareceu, e aí ele decidiu chamar a próxima senha. Quando ele chamou a próxima senha, que a pessoa sentou na cadeira, o dono da senha anterior apareceu. E aí ele chegou assim no rapaz que já estava sentado, cutucou assim nele e falou assim: é minha vez. E aí o que já estava sentado olhou para a senha dele, olhou para o painel, aí ele: não, eu sei que ali está outro, mas 11 vem depois do 10, eu sou a 10, é minha vez. O rapaz olhou para ele de novo, olhou para a senha, olhou para o painel. Ele foi ficando extremamente estressado, e ele começou a gritar, fazer aquele escândalo no meio da agência, falando: se você não levantar daí agora, eu vou te quebrar na porrada, se você não levantar na paz, vai ser na força. E aí começou aquela movimentação, segurança se preparando, as pessoas olhando para a briga. E aí a pessoa que estava na minha cadeira, na minha mesa, levantou, eu terminei o atendimento, e aí eu chamei ele, falei: Senhor, pode sentar aqui, eu vou te atender. E aí, na hora que ele sentou assim, que ele me entregou a senha, ele parou e falou assim: eu não sei por que que eu fiz isso. A realidade é que esperar sem ter a expectativa de quando ou como o que a gente espera vai acontecer, nos desestabiliza. E aí a gente vê pessoas extremamente calmas, que quando se vem diante de um trânsito, de um engarrafamento longo, começa a ficar extremamente estressado, porque não sabe quando e como vai sair desse lugar. E é por isso que, às vezes, eu acredito que uma das principais perguntas que uma atendente de uma clínica ou de um hospital responde é: quem sabe? Tem quantos na minha frente? A gente já chega perguntando assim: Ele está no horário? Tem muito paciente na minha frente? Porque a gente quer saber como vai ser a espera, por quanto tempo vai ser a espera, como as coisas vão acontecer. Quando eu estava meditando sobre a questão do Natal e sobre a carta de esperança e Jesus sendo essa esperança, o Espírito Santo me ministrou ao meu coração a questão do texto em que Jesus se revela a João e consequentemente a mim e a você como alguém que é atemporal, como alguém que não está preso nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Ele simplesmente é. Ele começa dizendo: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele começa se revelando como alguém que não está preso a uma circunstância, a um lugar, a uma época. E aí a gente chega no ponto 1 da nossa conversa. O ponto 1 é: olhe para trás e veja a esperança revelada através de Jesus. Sabe que uma das maiores sacadas assim que eu vejo em Deus e na forma com que Ele decidiu se comunicar com a gente através da Bíblia é o fato da Bíblia inteira apontar para Jesus. Que a gente começa a ler a Bíblia e quando a gente vai lendo, inicialmente parece que são coisas desconexas, assim, tipo, Jesus chega só lá no final. Mas aí quando a gente vai conhecendo a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai revelando a nós e trazendo o entendimento da palavra, e aí que a gente volta para o começo e a gente vê Jesus já lá no Gênesis. Ele fala: uau, olha o que Ele fez. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão, Eva, estabelece os limites e fala que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Adão e Eva erram, pecam, comem, e aí Deus vem estabelecer os limites, o castigo, e Ele estabelece o trabalho, estabelece a dor de parto, e Ele vira para a serpente, e Ele fala que ela iria rastejar sobre o seu ventre, mas que chegaria uma hora em que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Ele já estava declarando o que Jesus faria no momento em que Ele venceria a morte, que Ele travaria a morte sobre a vida. Então a promessa já estava estabelecida, trazendo esperança a mim e a você, desde o momento em que o Éden foi estabelecido, em que os acontecimentos do Éden se instauraram. Então nós podemos olhar para Jesus como aquele que era a esperança antes mesmo de que nós entendêssemos que precisaríamos dessa esperança. E quando a gente continua lendo a história, Deus vai construindo o seu povo, estabelece o seu povo, inicialmente a partir do chamado de Abraão, em que Ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, e vai para um lugar em que eu vou te mostrar, e eu vou abençoar através de você povos e nações, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e Ele vai construindo isso. Isaac, Jacó, Israel, José, as tribos, Ele vai estabelecendo o seu povo, e aí Ele vai estabelecendo a forma de se comunicar com o seu povo, os sacerdotes, os reis, os profetas, e aí Ele vai falando com os profetas, ministrando o povo através dos profetas, e vai trazendo mais uma vez revelações a respeito de Jesus, falando: olha, vai chegar um Messias. E aí a gente tem uma profecia messiânica em Isaías, no capítulo 9, que é maravilhosa. Diz assim: o povo que anda na escuridão verá a grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados e servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e o seu governo e a sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todos sempre. O reino do Senhor dos Exércitos fará isso. E Isaías profetizou isso mais de 600 anos antes de Jesus, do Verbo se fazer carne, de Jesus nascer do ventre de Maria. Então, a esperança revelada no passado nos assegura uma história e uma herança. Mesmo quando só haviam profecia, a esperança já era uma realidade para a humanidade. Mesmo quando só se ouvia falar a respeito do Messias, a esperança já era uma realidade. E quando nós olhamos para a história, Deus foi levantando profetas que foram dando sinais de que era chegado o tempo da chegada do Messias. Ele começou inclusive a dizer até mesmo o lugar em que ele nasceria. Primeiro existe uma profecia de que ele nasceria na região da Galileia, depois chegou uma profecia que diz que ele nasceria em Belém. Então foi dando sinais, mas chegou um momento do silêncio. Existe um momento histórico que é conhecido como o silêncio de Deus. Os profetas pararam de profetizar, e por 400 anos não se ouvia nada mais. E muitas vezes a gente se vê em situações parecidas como essa, em que existem promessas de Deus para as nossas vidas, existe uma esperança gerada a partir dessas promessas, mas existe um silêncio. Nessas horas nós podemos olhar para trás e ver tudo que Jesus já fez, todas as formas com que Ele já se manifestou, e estabelecer a nossa esperança olhando para que todas as promessas que foram feitas se cumpriram. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é aquele que era. Quando a gente continua, o ponto 2 é: perceba a esperança manifestada através de Jesus agora. Manifestada agora através de Jesus. Ele é aquele que era e ele é aquele que é. Ele é a esperança hoje. Eu gosto muito do livro de Salmos, porque a gente vai lendo a Bíblia e existem tantos heróis, tantas histórias incríveis, e quando a gente se depara com a realidade do dia a dia, às vezes parece que essas pessoas não eram humanas como eu e você. Mas quando a gente lê Salmos, é como se a nossa alma estivesse gritando e Deus estivesse dizendo assim: olha, está vendo isso que você está passando? Outras pessoas já também passaram. Pessoas que foram heróis da fé, como Moisés, que escreveu inúmeros Salmos. Então, eu volto para os Salmos e eu encontro a minha humanidade. O Salmo 42:11 diz: por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Senhor e meu Salvador. O Salmo 146:5 diz: como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem sua esperança no Senhor seu Deus. Romanos 15:13 diz: que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Jesus é uma carta viva de esperança, revelada a mim e a você para agora. Independente de qual situação a gente esteja vivendo, independente se dias de alegria, de portas abertas, de fronteiras alargadas, ou dias de luto, de tristezas e de perdas, nós podemos nos voltar para Jesus e entender que, assim como Ele foi esperança ontem, há milhares de anos atrás, Ele é esperança hoje, porque Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Assim como Ele foi esperança na vida de Maria e Marta, no momento em que eles perdem o seu irmão Lázaro. E a notícia chega para Jesus, e Jesus viaja até o lugar onde Lázaro havia sido sepultado, e quando Jesus chega ali, Marta vai até Jesus e fala: Jesus, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, as coisas seriam diferentes. E por que ela tem essa esperança? Porque ela conhecia Jesus, porque eles tinham um relacionamento de comunhão e de intimidade, e porque ela sabia que Jesus poderia ser a esperança na vida dela, naquele momento, naquele lugar, naquela situação. E ela vira para Jesus e fala: olha, eu sei que isso já aconteceu, mas eu sei que nada é impossível para o Senhor, eu sei que tudo podes. Talvez você tenha vivido dias extremamente difíceis, talvez você tenha olhado para as circunstâncias e você tenha chegado a acreditar que a sua esperança chegou ao fim. Mas se o Senhor está em você, se você está em Cristo, nada pode roubar a esperança, porque Cristo é a própria esperança. Se o Senhor está em você, nada pode tirar de você a esperança, porque Ele é a própria esperança. Só que muitas vezes, nós declaramos que Ele é a nossa esperança, nós declaramos que estamos nele, mas colocamos a nossa esperança em muitas outras coisas. Colocamos a nossa esperança num relacionamento em que nós estamos inseridos, nos nossos filhos, nos projetos financeiros, na empresa que abrimos. Mas todas essas coisas são finitas. Elas estão sujeitas ao tempo, às crises econômicas, à morte. Mas quando nós colocamos a nossa esperança em alguém que não está preso ao Cronos, com alguém que não importa se é ontem, se é hoje ou se é amanhã, ele simplesmente é, nós temos a convicção de que esperamos em algo que não terá fim. E eu amo Salmo 90, porque ele fala a respeito de Deus. Ele fala: antes que os montes nascessem, ou que a terra fosse formada, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Já nós somos como uma nuvem, como uma relva que passa e logo desaparece. Nós estamos aqui hoje, amanhã não estaremos. Estamos cercados de amigos e família hoje, amanhã podemos não estar. Podemos estar numa situação financeira maravilhosa, amanhã não estar. Nós podemos estar com a nossa empresa bem sucedida e amanhã não estar. E aí, Moisés termina esse salmo dizendo: ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. E é por isso que é maravilhoso ler Romanos 8, quando ele fala que: quem me separará do amor de Cristo? Será tribulação, fome, nudez, perigo, espada, guerra, paz? Mas eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas que estão agora, nem as que virão, nem poderes, nem alturas, nem guerras espirituais, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Ele é a minha esperança. A minha esperança está nele, e por isso eu posso descansar, certo de que tudo vai ficar bem. Eu posso perceber a esperança manifestada agora através de Jesus. Hebreus 6:18 diz: a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário anterior. Jesus já entrou ali e ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Jesus é a âncora que nos mantém seguros e que nos permite manter em esperança nessa jornada da vida. E ele era, é e há de vir. Viva com a esperança do reencontro com Jesus. Romanos 5 diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, para que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Ele era, é e há de vir. E ainda que a gente esteja vivendo dias extremamente difíceis, ainda que a gente olhe para a nossa vida e para as coisas que estão ao nosso redor e veja a finitude delas, nós temos a esperança de olhar para Jesus e contemplar a eternidade, e uma eternidade que não estaremos sozinhos, estaremos a eternidade com Ele. Isso muda as nossas perspectivas, porque quando nós achamos que tudo se resume a agora, ao hoje, ao que estamos vivendo, e como nós temos uma visão limitada, curta das coisas, olhar somente para o hoje é perder o privilégio de contemplar o que Jesus já fez por mim e por você, porque o que Ele fez por mim e por você não reflete somente no agora, reflete para a eternidade. E esperar se torna difícil quando a gente não sabe o que nos espera. Quando a gente para diante de um trânsito e não faz ideia de quanto tempo vai ficar ali. Quando a gente liga para um call center e não sabe se no final nosso problema vai ser resolvido ou a ligação subitamente vai cair. Mas quando nós olhamos para Jesus e temos a perfeita revelação do que nos espera, esperar deixa de se tornar um problema. Quando nós temos a revelação das promessas de Jesus para nós, que passa desde as promessas feitas ao seu povo, reveladas a Abraão, manifestadas através de Jesus, e vai até a eternidade, quando nós temos a revelação e o entendimento dessas promessas, nós temos a oportunidade de permanecer firme na esperança de que Ele não perde o controle de nada, de que estamos sendo cuidados hoje, e que amanhã tudo estará bem. Sabe por quê? Porque Ele já está lá. Nós não precisamos temer o amanhã, porque Ele já está no amanhã. Tinha um atleta do exército americano chamado Russell Carter. Ele, no ápice da sua vida, da sua carreira, se viu doente com um problema de coração, e os médicos disseram para ele que não havia solução, ele recebeu uma sentença de morte. Isso era em 1859, ele tinha cerca de 37 anos. A história conta que o Russell Carter se ajoelhou e fez uma oração, dizendo: Deus, ainda que eu seja curado e viva, ou ainda que eu não seja curado e morra, eu quero estar firmado nas tuas promessas. A esperança pela esperança, ela é difícil, mas a esperança consciente de promessas feitas pelo próprio Deus, nos ajuda a continuar caminhando. Existem promessas de Deus para você? Você consegue perceber as promessas de Deus para a sua vida reveladas através da palavra dele? Firme-se nessas promessas e tenha a sua esperança renovada. Russell Carter foi curado, viveu mais 49 anos. E ele escreveu uma canção que diz assim: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Você chegou aqui sem esperança? Você olha para esse Natal, ouve a palavra esperança e acha que essa palavra não é para você. Nessa manhã, Jesus te convida a olhar para as promessas dele. Olhar para quem ele é. Olhar para aquele que era, que é e será eternamente. E com essa verdade guardada no seu coração, ter a sua esperança renovada, para que você continue caminhando, marchando, rompendo. Firme nas pessoas que estão à sua volta, firme nos bens que você conquistou, firme nos seus dons e talentos. Não, porque isso passa. Firme nas promessas que Jesus fez a você e já revelou a você. Eu quero te convidar a se apresentar a Jesus. Apresente sua vida, seu coração, seus dias. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, quero te agradecer pela tua promessa, te agradecer pela revelação que a gente tem no Senhor, de quem o Senhor é e do que nos espera. Eu quero orar, Jesus, pelos meus irmãos e amigos. Eu quero pedir, Deus, que se alguém chegou aqui nessa manhã desesperado, desesperançado, que nessa manhã ele se sinta abraçado pelo Senhor, cuidado, que o Senhor traga a revelação e a paz ao coração de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que o Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que todas as coisas que o Senhor prometeu e falou vai se cumprir. A revelação de que o teu nascimento é a maior carta viva de esperança para nós. Eu peço, Deus, que se existem famílias aqui destruídas, casamentos despedaçados, que o Senhor toque, ministrando restauração. Os relacionamentos de marido e mulher, pais e filhos. Sonhos, Deus, que estão destruídos, que recebam um novo fôlego, um novo ânimo da esperança que só o Senhor pode dar. Que o Teu Espírito Santo ministre nessa manhã, Deus, a porção necessária para cada um de nós. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. O Senhor é a força da nossa vida. E nós corremos para Ti nessa manhã, Deus. Talvez você chegou aqui e você tenha andado distante de Jesus. Talvez você já ouviu falar a respeito de Jesus, mas nunca teve um compromisso firmado com Ele. Talvez você tenha andado distante de algo que você já viveu. E o Senhor estava falando aí ao seu coração que hoje é um dia de recomeço, hoje é um dia de voltar. Hoje é um dia de se posicionar diferente, hoje é um novo marco de uma nova vida para você. A Bíblia diz que aquele que reconhece publicamente que Jesus é o seu Salvador, ele também o reconhecerá diante do Pai. Quero te dar uma oportunidade disso. Se Jesus está te chamando, se Ele está tocando no seu coração, eu quero orar por você. E enquanto eu estiver orando, se você entende que essa oração é para você, você pode fazer um sinal assim, essa manifestação pública, dizendo: essa oração é para mim, eu quero essa nova vida, eu quero esse novo começo, eu quero recomeçar, eu quero voltar. Pai, no nome de Jesus, nós reconhecemos que Tu és o Filho de Deus, reconhecemos que o Senhor é a nossa esperança. E eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que estende, que ergue a mão, quer seja aqui dentro do auditório ou em casa. Essa mão erguida é a mão de alguém reconhecendo que precisa de ajuda, que precisa da esperança que só o Senhor pode dar. É a mão de alguém clamando por socorro, dizendo: me salva, Jesus, muda minha vida, me transforma. Então faz, Jesus, o que só o Senhor pode fazer. Se revela da forma com que só o Senhor pode se revelar. Cura, toca, renova. Eu apresento cada pessoa que ergue a mão nessa manhã, Deus, e clamo por misericórdia. Clamo por resgate, por socorro na vida dessa pessoa. Em Teu nome que eu oro. Se você fez essa oração, nós queremos te conhecer, te ajudar, nós queremos orar por você, nós queremos caminhar com você. Tem uma ficha num bolso atrás da sua cadeira ou na frente, é uma ficha azul assim, ó, escrito Minha Decisão. Tem poucos dados, é só você colocar seu nome e uma forma que você gostaria que a gente te ajudasse. E você pode entregar essa ficha para os nossos amigos do acolhimento, que vão estar aqui fora com uma sacola assim. Ó. Nós queremos te dar um presente, sacola escrito Nova Vida. Você entrega a ficha, ganha um presente. Se você tem alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui, se você quer saber mais sobre Jesus, se você quer receber uma oração, nós temos um espaço aqui fora chamado Espaço Conexão. Tem alguém lá te esperando para tomar um café, para orar com você, para conversar com você. Você pode passar lá. Se você está nos visitando pela primeira vez, nós temos um presente para você, essa sacola de bem-vindos. Então não vá embora sem receber, eu não sei se você já recebeu. Que o Senhor abençoe. Se você está nos acompanhando do Campus Online, tem um QR Code aqui no canto da tela. Aponte a câmera do seu celular e clique na opção Quero Seguir a Jesus.